Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.168 Garatuja. Que do podias? Um tipo que já não se encontra no tempo da agora José de Alencar a Rua do Aleixo Manuel, que o século depois veio a chamar-se do ouvidor. Quando a Ise estabeleceu a residência efetiva do primeiro magistrado da capitania, naquele tempo nem indícios dava da brilhante galeria do luxo e da moda, que se começou a formar com a vinda de Elei Dom João VI, em 1808. Muito lhe faltava ainda para merecer o nome de rua, que nem toda a gente lhe dava, dizendo simplesmente: para as bandas do Aleixo Manuel. Teria então meia dúzia de casas, o mais eram cercas ou quintais. Próximo à travessa do Sucuçara, via-se ainda a antiga loja do mercador que primeiro ali morara e donde lhe viera o nome, e fronteiras umas casas de época com dois lanços, e quatro janelas de rolas, como eram quase todas daquele tempo. O lanço ficava à direita, para o lado da esquina, era upado na frente por um repartimento espaçoso, vestido de alto a baixo, com panos de prateleiras carregadas de altos. Como não bastassem as paredes para acomodar toda a papelada, saíam do meio delas outros renques de prateleiras atravessados, formando uns cubículos estreitos, onde viam-se bancas apinhadas de rimas de processos. Por detrás dessas muralhas as de altos arrumadas à guisa de torre, ouvia-se ranger a pena no papel, sinal infalível de que aí estava a rabiscar um escrevente do cartório. Em uma espécie de nicho que havia para o fundo do aposento, contra a parede interior assentava uma longa banca de pau santo, sobre seis pés torneados, cada qual mais grosso do que a viga da casa. Como as outras, servia esta mesa de sapata a um castelo de papelório, mas aqui as afeias afeitas não só com muralhas de altos, mas com baterias de formidar mais bacamates encadernados em camurça vermelha. No meio da banca, dentro da cava aberta para acomodar o corpo, surgia um busto de homem, coberto de tapabaco e poeira, com um chinótão escandalosamente ruivo, que já frisava com vermelho. Óculos de asas de estanho, trepados no respeitável cavalete, envidraçavam de verde uns olhinhos redondos, vivos, espertos, que pulavam das órbitas como a pupila molusco. O queixo fino, agudo, a feição do gume de uma fosse revirada, bem como as faces chatas e batidas, pareciam chanfradas em carão de pau, coberto de velho pergaminho. Constantemente sorvida, certo indício de concentração do espírito, a boca não passava de uma ligeira comissura, que seria imperceptível, se a conformação do rosto não indicar aquele ponto ou hiato da gula. As orelhas que não invejariam as de um perdigueiro, no tamanho e nas ouças, servia-lhes de ornato duas penas de ganso que lanço quilando as longas ramas sobre as espáduas, espetava-mo-lhe na testa com os rombos e cobertos com espessa crosta de tinta. Quando sucedia escarrapachar-se a que estava de serviço ia substituir uma tias duas de reserva nas cantoneiras, provavelmente a mais repousada, assim revezando-se, despejavam-se as três sobre o que o almaço por modo que as folhas e cadernos de papel desapareciam devorados pelo infatigável eugregorinho. A parte de mais nota era a mão, que poderia servir de bitola ao pamocraveiro, pois assentando o pupunho embaixo da página, alcançava-lhe o tope com os bicos da pena encracravada nos três dedos, que a apertavam como os dentes de uma tenaz de aço. Encolhendo-se à medida que desciam as regras tia escrita, a tal mão de tarraxa só levantava-se da banca para virar a folha com um piparote, enxumbrado da saliva, que o dedo mínimo furtava a boca, mas com a rapidez de um tiro de bodoque. Nestas ocasiões o beiço em constante sinalefa desabrochava da cesura, graciosamente estofado, como a fava de um xixo. Era este o dono do cartório, Sebastião Ferreira Freire, tabelião do público, judicial e notas, da cidade de São Sebastião, morador qualificado não só pela importância do cargo, como pelos mais predicados de sua pessoa. Tudo ali revestia-se do seu aspecto poento e venerando o tofafarrabe vivo, encadernado em pergaminho humano. As teias de aranha desciam do teteiro, formando pelas estantes festões e requififes com recamos e debuchos de alto bolor. O tinteiro de chumbo, com bocal de vasta dimensão, já desaparecia por baixo do espesso coscorão da borra que, entornando pelo rebordo, lhe mudava a forma chata em funil, onde entrava o tubo até ao meio. Cada penada destas era conta de uma lauda com 40 regras, segundo o regimento. Terminada a página, se a boceta papodeira já não tinha areia, por havê-la consumido o monte de escrita que lava sob o calhamaço. Não carecia o destemido rabiscador senão de sacudir a esguia cabeça e caia-lhe da cabeleira pó bastante para matar o borrão. Esse pó era um misto indescritível em cuja composição entrava, além da parte sutil da terra, os borrões de tinta que se desfaziam de secos, e o esturro da enorme boceta ali posta ao lado. De instante a instante, a mão esquerda descrevia uma espécie de rotação, com a regularidade do pêndulo de uma guindia. Ressaltava do bordo da mesa onde calcava com um murro o papel. Caia prumo, fincando as costas da boceta na banca e abrindo a tampa com a unha mestra do polegar, tirava uma pitada tabelioa, que é mais do que doutoral, pitada de três dedos. Assim carregada com aquela dose formidável de esturro, a respeitável trempe subia direita ao nariz para abarrotar as ventas que fungavam com estrepitoso ronco. Informando chave, os três dedos penteavam a trunfa do chinó e beliscando rápidos a ponta da língua que o fungo nasal espremia na boquinha, esfregavam as pontas para arredondar a clássica bolota, que voava pelos ares com um piparote da unha mestra. Em todo este tempo, desde que a mão esquerda saía de sua posição habitual até de novo armar-se, em forma de soco, no bordo da mesa, a pena não cessava de esgrimir sobre o papel.